Vamos aos principais destaques do nosso estado aqui no CBN Paraná desta terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2025. Começamos com política, ainda repercute muito a posse do deputado estadual Alexandre Cury, do PSD, como presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, em uma cerimônia que aconteceu na sede do Legislativo aqui em Curitiba. Marcou também a volta às sessões plenárias e durante a abertura da 20ª legislatura e da posse da nova mesa diretora da Casa, o novo presidente, que assumiu o lugar de Ademar Traiano, também do PSD, falou que pretende aumentar os repasses do poder ao Poder Executivo, que em 2024 foi de R$ 432 milhões. É uma devolução de orçamento e a intenção é, em 2025, devolver R$ 500 milhões.
A Assembleia do Paraná está numa expectativa muito grande de melhorar o seu ranking de transparência, que é feito pelos tribunais de contas de todo o Brasil. Estamos aí na busca do selo diamante de transparência. Nós vamos continuar levando a Assembleia mais próxima da população, que é a Assembleia itinerante, que já visitou quase 200 cidades do Paraná, e nós vamos aumentar esse ritmo. Queremos bater o recorde de devolução, a única Assembleia do Brasil que devolve 30% do seu orçamento para o Poder Executivo, e a expectativa de 2025 é aumentar essa devolução.
Alexandre Cury ainda falou sobre as prioridades para o início dessa legislatura à frente da mesa diretora.
Inovação, uso da inteligência artificial, estamos avançando aí num diálogo com o Google para trazer essa inteligência artificial para dentro da Assembleia, a sustentabilidade com prédios inteligentes, queremos instalar aqui energia solar, acabar com o uso do papel. Então temos ideias importantes para acontecer em 2025, ideias que já se iniciaram nessa gestão, eu como primeiro secretário da Casa, mas de forma muito democrática e ouvindo todos os parlamentares, nós vamos avançar.
Também tomaram posse os deputados Gugu Bueno, do PSD, que assume a primeira secretaria, Maria Vitória, que permanece no comando da segunda secretaria da mesa diretora da Assembleia, delegado Jacovós, do PL, como segundo vice-presidente, e Moacir Fadel, do PSD, escolhido como terceiro vice-presidente. Já a terceira secretaria fica com o deputado Requião Filho, do PT, Alexandre Amaro, do Republicanos, permanece como quarto secretário, e o deputado Goura como quinto secretário. Ainda como destaque nessa mesa diretora, tem a deputada Flávia Francischini, do União, que é a primeira mulher a assumir a vice-presidência da Assembleia desde a criação do Poder Legislativo por aqui, há mais de 170 anos. Então, nova mesa diretora da Assembleia, que fica, então, no cargo pelos próximos 2 anos, mandato começando agora e que vai até janeiro de 2027. Ainda na política, um projeto de lei que permite a contratação de comissionados sem exigência de escolaridade está repercutindo muito em Sarandi, no Noroeste. E a Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem esses detalhes aqui pra gente. Bom dia, Brenda.
Bom dia, Joyce. Bom dia. Para quem nos acompanha também, esse projeto de lei complementar foi aprovado em discussão única na sessão da Câmara de Sarandi nesta segunda-feira e permite, então, que o Poder Executivo contrate servidores em cargos de confiança sem exigir escolaridade. Esse novo texto altera uma lei de 2023 que foi criada para atender uma recomendação do Ministério Público. Os vereadores da cidade se reuniram nessa primeira sessão extraordinária de 2025 e entre os projetos em discussão estava esse, projeto de lei complementar de autoria do Executivo em discussão única. Projeto que tratou, então, sobre a contratação desses servidores em cargos comissionados. Como eu disse, esse texto altera uma lei lá de 2023, permitindo assim a contratação de funcionários em cargos comissionados, cargos de confiança, sem exigir escolaridade alguma, com exceção do cargo de procurador jurídico, que esse sim, abre aspas, deve ser exercido por um profissional devidamente habilitado perante o respectivo órgão competente, fecha aspas. Essa lei lá de 2023 determinava uma exigência mínima de escolaridade para esses cargos de administração pública contratados pelo prefeito, atendendo uma recomendação do MP. O prefeito Carlos Alberto de Paula diz que o poder público precisa de gente capacitada, mas não necessariamente com ensino superior. Vamos ouvir o que ele diz.
A gente entende que no poder público você precisa de gente capacitada, de gente que conheça do que está fazendo, mas não necessariamente que tenha uma formação superior. Eu tenho um vereador que é formado em gestão pública. Eu não sou. Eu sou prefeito e ele é vereador. Então, quer dizer, o que a gente precisa é de gente que vai cuidar bem do dinheiro público, zelar do dinheiro público. O que a gente precisa ter funcionário sério, dedicado, que queira trabalhar. Então, né, muitas vezes ele não é formado, mas ele tem uma qualificação que vai... E quem trabalha comigo sabe disso, Luciana. Se não trabalhar, a gente vai ser substituído. Não tem ninguém que vai lá só receber o salário sem trabalhar, e trabalhar bastante, porque eu trabalho bastante e dou exemplo para que as pessoas possam trabalhar também. Então, agora esse negócio de qualificação, é evidente, alguns cargos você precisa de uma qualificação melhor, né? Eu convoquei, por exemplo, a coordenadora do urbanismo. Eu nem conhecia, mas era uma menina capacitada, não é da minha confiança, na verdade. Agora ela é cargo de confiança meu, mas não conhecia. A coordenadora de licitação não era da minha confiança, não conhecia ela, mas está lá na coordenação. Então, tem pontos chaves que a gente tem que colocar a gente que... Agora, tem outros pontos, por exemplo, que no meu entendimento não precisa ser formado, mas que vai ter uma boa capacidade para desempenhar aquele papel. É isso que eu penso, entendeu? Eu te garanto para você que tem gente que não é formada, que é muito mais capacitada, que se dedica muito mais do que os formados. Então, não é isso que me prendo, se tem formação ou não.
Essa foi a fala do prefeito Carlos Alberto de Paula, de Sarandi, falando, então, que o poder público precisa de gente capacitada, não necessariamente com ensino superior. Esse projeto foi aprovado com 9 votos favoráveis e 1 voto contrário. Joyce.
Obrigada, Brenda, por essas informações. A gente segue falando de política agora em Londrina. A Câmara Municipal retomou os trabalhos em um prédio reformado com um investimento de mais de 15 milhões de reais. E o Rafael Sanches, da CBN Londrina, nos conta mais. Rafael, bom dia.
Oi, Joyce, bom dia a todos. É isso, trabalho retomado oficialmente. Agora pela manhã aqui em Londrina, reabertura com uma cerimônia realizada no plenário do novo prédio, né, reformado. Evento com presença de vereadores, secretários municipais, representantes do judiciário, também o vice-prefeito da cidade, que é o Júnior Santos Rosa, né, já que o prefeito, Thiago Amaral, está em viagem. Essa reforma no prédio do Legislativo aqui em Londrina começou em setembro de 2023. O valor foi de aproximadamente 15 milhões e 700 mil reais, foi retirado de um fundo financeiro que a Câmara Municipal tinha. Essa obra foi entregue simbolicamente em dezembro, no aniversário da cidade, no dia 10 de dezembro, e depois, no dia 1º de janeiro desse ano, a posse dos vereadores e também do prefeito Thiago Amaral foi realizada lá. Depois foi feito todo o transporte dos materiais, né, dos equipamentos que estavam na sede provisória em uma universidade na Zona Sul aqui de Londrina, e agora a Câmara volta oficialmente para sua sede. Lembrando, né, que de acordo com o presidente da Câmara, o vereador Emanuel do Republicanos, a reforma está 99,9% pronta. Faltam aí alguns ajustes, como alguns ajustes de acessibilidade, corrimão, situações nesse sentido que devem ser feitas, devem ser concluídas até o final de fevereiro, e a reforma, com isso, pode chegar até o valor de 16 milhões de reais. Lembrando que o aluguel que a Câmara pagava à universidade, que estava sediando provisoriamente a Câmara, era de 65 mil reais por mês. Câmara, portanto, de volta à sede original aqui em Londrina, no Centro Cívico, e hoje, logo mais à tarde, a primeira sessão do ano de 2025, a retomada dos trabalhos do Legislativo aqui na cidade, Joyce.
Muito obrigada, Rafael Sanches, da CBN Londrina. E em Ponta Grossa, os vereadores receberam um salário com reajuste, a gente vem falando sobre isso por aqui, e a Câmara alega que a decisão judicial que suspende o aumento veio após o fechamento da folha. O Emanuel Fornazari vai nos contar mais, situação que vem ganhando cada vez mais capítulos por aí. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos que acompanham CBN Paraná pelo Estado. É uma situação que gerou bastante polêmica ontem aqui na cidade de Ponta Grossa, porque a população e as entidades estavam cientes de que na semana passada uma liminar, após uma ação popular, suspendia o aumento do salário dos vereadores de Ponta Grossa. Se imaginava que isso já seria afetado para o salário de janeiro. No entanto, a Câmara Municipal alega que a decisão judicial veio no dia 29 de janeiro, com informação para os responsáveis no dia 30 de janeiro. Isso foi depois do fechamento da folha, que começa a partir do dia 20 de cada mês, com o pagamento tendo sido feito para os vereadores no dia 28 de janeiro, ou seja, eles receberam antes mesmo da decisão judicial. A gente foi atrás de informações para entender se isso era algo habitual ou se os vereadores acabaram recebendo nesse mês antes, como uma forma ali de tentar de driblar esta questão da liminar, porque já se imaginava nos bastidores que isso aconteceria, já que uma semana antes a prefeita Elizabeth Schmidt, o vice e também os secretários tiveram que receber o salário no final do mês com o valor anterior, porque também houve uma liminar suspendendo o reajuste dos salários. No entanto, não. Isso é de praxe mesmo da Câmara Municipal de Ponta Grossa, do fechamento da folha a partir do dia 20 de cada mês, com o pagamento que geralmente acontece até mesmo antes, no dia 25 de cada mês, podendo ali transcorrer até o dia 27, 28 do próprio mês. Então, a princípio, a Câmara não cometeu nenhuma ilegalidade e não estará sujeita à multa que foi imposta pela liminar expedida pela juíza da segunda vara da Fazenda Pública de Ponta Grossa, Luciana Virmon César. No entanto, a Câmara afirma que a partir de agora, para o pagamento de fevereiro, vai sim cumprir a liminar, já que ela foi expedida e comunicada ao Legislativo. Então, no salário de fevereiro, os vereadores devem ganhar cerca de R$11 mil, ao contrário dos R$18 mil aprovados no final do ano passado de reajuste. Fica agora a expectativa sobre recursos da Câmara para ver se durante o mês de fevereiro vai conseguir derrubar essa liminar ou se ela vai continuar em vigor. Lembrando que na situação da prefeita Elizabeth Schmidt, do vice e dos secretários, já houve uma decisão do Tribunal de Justiça pela manutenção dessa liminar e a prefeitura agora vai recorrer ao Pleno, algo que vai transcorrer também e vai seguir na Câmara Municipal. Em ambas as situações, o principal argumento para a suspensão do reajuste dos servidores públicos eletivos aqui da cidade de Ponta Grossa, os agentes políticos, foi que as leis que aumentaram o salário foram votadas faltando menos de 6 meses para o fim do mandato, o que seria proibido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Não é possível criar despesas extras no final do mandato com menos de 180 dias para esse encerramento. Eles teriam que ter votado isso antes do mês de julho, no ano passado, mas aí poderia implicar numa questão de desgaste eleitoral por conta das eleições municipais de 2024. Joyce.
Obrigada, então, pelas informações, Emanuel Fornazari. Da política, a gente parte agora para a segurança. Dois assuntos por aqui no CBN Paraná. O primeiro deles na região oeste. 4 homens foram presos durante uma operação da Delegacia de Homicídios de Cascavel. Bom dia, Jéssica Passos.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. A operação foi desencadeada após um homicídio que aconteceu em março do ano passado na região norte aqui de Cascavel. Um dos autores do crime foi preso em maio do ano passado e posteriormente condenado em janeiro deste ano, a 24 anos de reclusão. Após um ano das investigações, a Polícia Civil continuaram e na manhã desta terça-feira os policiais cumpriram então 4 mandados de prisão preventiva e 6 mandados de busca e apreensão domiciliar. Um dos homens que foi preso é apontado como mandante do homicídio, 2 responsáveis pelo fornecimento de armas e 1 segundo atirador, segundo a polícia. Durante as buscas nas residências dos suspeitos foram apreendidos uma pistola calibre 9mm de uso restrito, 4 carregadores de pistola, diversas munições de calibre restrito, 1 colete balístico, vários pinos contendo substância análoga à cocaína rosa. Além do crime de homicídio, um dos presos também responderá por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Desde o início do ano, Cascavel já registrou 7 homicídios e 2 feminicídios. Volto com você, Joyce.
E a gente segue falando de segurança por aqui, porque no litoral paranaense, durante essa temporada de verão, também tem alerta, sabe para quê? Para golpes. Patrick Gouveia.
E a Joyce, bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná desta terça-feira. Com o aumento da circulação de pessoas e da busca por casas de aluguel e serviços no litoral do nosso estado durante a temporada de verão, a Polícia Civil do Paraná orienta a população sobre como evitar principais golpes e o que fazer ao ser vítima. Um dos golpes mais comuns nesse período é o do falso aluguel. O delegado da Polícia Civil, Emanuel David, explica que muitas vítimas alugam imóveis para a temporada e descobrem, ao chegarem ao local, que a propriedade não existe ou que foi alugada para várias pessoas ao mesmo tempo.
As pessoas acabam fazendo contratações de aluguel para veraneio, vêm até o litoral e quando chegam no local, ou é um terreno baldio, ou uma casa que não está sendo alugada, ou uma casa que foi alugada para diversas famílias. Tome cuidado ao fazer transferências bancárias para pessoas, principalmente em transações pessoa a pessoa, ou seja, onde não se passa através de uma imobiliária algo físico, é totalmente uma transferência online.
Outro golpe frequente envolve o uso fraudulento de maquininhas de cartão de crédito ou débito. Criminosos se passam por vendedores e convencem a vítima a comprar produtos. Ao tentar pagar na maquininha, alegam que a transação não foi concluída. Em seguida, fazem novas supostas tentativas de cobrança, fazendo com que o valor total seja debitado várias vezes. Esse golpe é comum e ocorre em grandes eventos como shows e festivais. A recomendação da Polícia Civil é manter sempre a atenção durante as compras e verificar no aplicativo bancário se o pagamento foi realmente processado, especialmente em transações feitas com máquinas de cartão fora de estabelecimentos comerciais. No Paraná é possível fazer o boletim de ocorrência no site da Polícia Civil, de forma ágil e sem precisar sair de casa. Além desta opção, caso prefira, a vítima pode procurar a delegacia mais próxima para que seja feito o registro. Então é isso, Joyce. É importante ficar sempre atento para que a programação das férias não se torne dor de cabeça e gere transtornos. Muitas vezes, no clima da euforia, da alegria, deixamos de observar detalhes que podem deixar evidente que a situação trata-se de golpe. Eu volto com você no estúdio.
E com esse alerta, a gente fica por aqui. O CBN Paraná conectou o CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.